Passamos então em discussão e votação única a leitura dos pareceres do 935/2017, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, encaminha o processo de contas do Executivo referente ao exercício de 2010, conforme o ofício número 698 desta Casa, o ex-prefeito Sancho Tene Felice poderá fazer o uso da palavra. Nós convidamos então o senhor ex-prefeito Sancho Tene Felice para que ocupe a tribuna. São 15 minutos mais 5, né, que o senhor poderá usar.
Excelentíssimo senhor presidente Fernando Tarragó, excelentíssimo senhor vereador Clemente, excelentíssima senhora vereadora Suzana Cardoso, excelentíssima senhora vereadora Zulma, excelentíssimo senhor vereador Eric Lins, excelentíssimo senhor vereador Wilson Brites, excelentíssimo senhor vereador Rafael Alves, excelentíssima senhora vereadora Josefina Soares, excelentíssimo senhor vereador Mano Gás, excelentíssimo senhor vereador Irani, excelentíssimo senhor vereador Carlos Santana, servidores, ilustres servidores dessa casa, senhores e senhoras que honram esta sessão. Na verdade, para um administrador avançado no tempo, prestar contas com substância quase um ato rotineiro. Não pode haver administração sem prestação de contas. E não pode haver prestação de contas sem responsabilidade técnica, social, cultural, política, porque a grande mensagem da prestação de contas é a verdade, não a simpatia, a antipatia, o ódio, a perseguição. Isso não cabe, absolutamente não se apropria à missão nobre, histórica, construtiva da prestação de contas, que representa obras, serviços, que representa responsabilidades levadas a termo pelos gestores, gestores públicos. Portanto, o que eu estou aqui fazendo é um ato realmente de rotina. Na minha vida, administrei 18 vezes, algumas vezes por um bom tempo. Bom, foi o caso da prefeitura de Uruguaiana, onde eu estive 8 anos eleito e reeleito, e que concluí meu segundo mandato com uma aprovação popular de 97%, o que significa que devo ter trilhado o bom caminho, porque o povo não se engana em termos de grandes números. Pode se enganar em termos de pequenos números, mas em termos de grandes números nunca se engana. E hoje pela manhã, senhor presidente, vinha lembrando de um episódio, e lembrei agora do seu gabinete, que ocorreu na minha vida, na minha terra, na minha Uruguaiana, na minha juventude ainda, pelo menos na minha mocidade. Eu ia a Passo de los Libres, na ponte internacional, encontrei um jovem motociclista caído, esvaindo-se em sangue, no início da ponte. Eu saltei do carro e as pessoas, que eram muitas, que estavam em torno daquele fato triste, me gritavam: não toque, não toque, que o senhor vai se comprometer. O senhor vai ser processado, vai ser condenado. Ora, alguém tinha que tocar. As pessoas eram muitas, e as pessoas, e aquele rapaz estava se esvaindo em sangue. Eu não tive a menor dúvida, estava vestido mais ou menos formalmente, e ensanguentei todo, levantei o rapaz e corri com esse rapaz ao hospital do Dr. Homero Tarragó, era também do atual presidente. E ele estava, Dr. Fernando Tarragó, recém-formado, e salvou o rapaz ali na hora. Se esperássemos uns minutos a mais, esse rapaz morreria. Foi o que disseram muitos médicos que testemunharam o episódio. Eu perguntei hoje para mim mesmo, se eu tivesse medo, se não estivesse ali um médico resoluto, competente, morreria uma pessoa? Mas ali seria salva, ninguém podia tocar. Não podia tocar, não toque, o senhor vai se comprometer. Pois eu devo dizer a vossas excelências, bendita hora que eu transgredi a lei, bendita hora que tínhamos um médico competente, um hospital heróico na nossa terra, pequeno hospital. Salvamos uma pessoa, como ali foram salvos centenas, talvez milhares ao longo de muito tempo. Antes eu estava comentando, falava-se muito bem do hospital Ernesto Dornelles, ali enquanto esperávamos o presidente. E eu contei um episódio. Hoje o hospital Ernesto Dornelles talvez seja o melhor equipado de Porto Alegre, está melhor do que o Hospital de Clínicas. Quando eu assumi a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, na hora da posse, estavam os sindicatos, todos médicos, à minha espera. E enquanto o coral da FEBEM, que esteve cantando aqui na Praça Mariana do Rio Branco, cantava uma música em homenagem ao ex-presidente, essa comissão se aproximou e disse: temos uma urgência absoluta de falar com o senhor. Trata-se de uma questão de vida ou de morte. Eram médicos, todos eles. Mas eu não recebi nem os cumprimentos da minha família. É, mas nós apelamos para o seu sentimento. Então, pedi licença e fui ao meu gabinete, entrei pela primeira vez no gabinete para receber a comissão. A comissão: nós estamos aqui, secretário, para dizer que estamos entrando em greve. 950 mil pessoas ficarão sem médico, sem hospital, sem anestesia. Sem... Por quê? Porque nós temos que receber o mesmo que recebem os outros médicos de outros estados. A tabela médica precisamos receber. Antes disto, nós não voltaremos ao trabalho dos senhores. Por favor, quase 1 milhão de pessoas que vão ficar sem médico. Eu estou entrando agora, nem tomei conhecimento desse problema. Por favor. Eles: quando o senhor tiver uma solução, eu nos chamo. Passei a noite em claro, claro, pela responsabilidade. Quando estava amanhecendo, eu digo: já sei o que eu vou fazer. Eu vou descredenciar todos os médicos do IP e vou abrir credenciamento, simultaneamente. Quem quiser se recredenciar, pode se recredenciar. Então, não ficarão sem médicos os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos encontrar uma saída, o que dá. Depois eu vou estudar, vou ver como é que eu posso fazer. Foi um escândalo. Credenciei, foi um escândalo. Foram me oferecidas as pragas mais terríveis da minha longa vida pública. Mas nunca me arrependi. Porque voltaram os médicos e eu tive tempo de melhorar a tabela e restabelecer o trabalho. Mas o problema maior era o Hospital Ernesto Dornelles, que era credor de 20 meses de serviço sem remuneração do IP. O IP se subordinava à minha secretaria. Falei pela primeira vez com o presidente do IP, disse: olha, eu preciso que o IP seja pago imediatamente, que o IP, que o hospital Ernesto Nero seja pago imediatamente. Mas eu não posso. Nós não podemos passar na frente de outros e o IP não tem dinheiro. Eu não vou pagar. Mas o senhor não precisa pagar, porque o senhor não é mais presidente, eu acabo de me demitir. Foi demitido, mandei pagar, pagamos. No outro dia veio uma comissão de novo do hospital. Secretário, a miséria é tanta, o esgoto corria a céu aberto no corredor principal térreo do hospital. Era uma agonia total. Esse dinheiro não deu, nós precisamos de outro tanto para salvar o hospital. Chamei o novo presidente e olha, eu preciso antecipar. Se nós podemos dever 20 meses para o hospital, nós podemos antecipar 20 meses para salvá-lo. Senão ele fecha. E eu tinha estado lá e vi que era verdade o que me diziam. E conseguimos antecipar. Mas é perigoso, o senhor vai ser preso. Bendita prisão para salvar um hospital. Salvamos o hospital. Hoje é um dos melhores hospitais do país. Estava morto. O que eu quero dizer por isto, parece que estivesse enfeitando alguma coisa, não estou enfeitando nada. É que o administrador público que administrar com medo está prestando um grande desserviço à humanidade. O que ele tem que ter é consciência da honestidade, da correção moral. Mas não pode ter medo, senão não faz absolutamente nada. Eu fiz 285 obras no município, imagina se eu tivesse medo. Se eu ia fazer alguma coisa, não ia fazer nada. Ia sair de lá como um bobo da corte, depois de 8 anos. Porque sempre havia alguma dificuldade, porque não pode. Pode! É honrado, é digno, é urgente, é humano, é. Então pode. Mas a lei... Bom, a lei não... não. Nós não vamos desrespeitar a lei voluntariamente, nós vamos contorná-la para cumprir o nosso dever humano e administrativo. Então, sempre, quem administra tem algumas limitações formais, sempre, sempre. É um Tribunal de Contas, ótimo. Ótimo, porque aí o Tribunal de Contas terá tempo de ver o que é desonesto e o que é honesto, o que é correto, o que é incorreto, o que é informal, o que é formal, o que dá para contornar, o que não dá, tendo em vista os objetivos maiores da administração. Eu sei que essa casa tem ciência disso. Eu estou falando para homens puros e mulheres que estão prestando serviços públicos relevantes à comunidade. E este serviço das câmaras de vereadores, em termos de urgência e de proficiência, se elevam muitos furos acima de câmaras de deputados federais, até do Senado. Não tenho dúvida nenhuma. Como conselheiro federal de educação, eu frequentei câmaras e Senado a todo momento, criando faculdades e fechando até universidades. E sei que uma Câmara de Vereadores que cumpre com o seu dever, realmente presta o serviço mais relevante. Agora, a prestação de contas, todos sabem, mas é preferível repetir, ela exclui perseguições pessoais, antipatias. Não tem nada a ver, tem que ver os fatos, objetividade. Isso tem que ver. E é com esse espírito que eu compareço. Mais uma vez aqui. Já tive... Tenho todas as contas aprovadas, com exceção de uma que foi desaprovada por equívoco. Eu vou dizer aqui que foi desaprovada por equívoco. E os equívocos sempre podem ser corrigidos, no mínimo, no plano moral. Porque no parecer da relatoria constava dolo, que nunca houve. Constava no parecer dolo. O Tribunal de Contas nunca falou em dolo. Nunca houve dolo. E só o dolo é que afastaria o titular de uma nova eleição. Só o dono. E constou um dono que não existia. Nunca se provou. Claro que será corrigido. Será corrigido. Sempre há tempo para a correção, graças a Deus. Graças à inteligência humana e à coragem moral. Estou com todas as minhas contas aprovadas. Mas eu compareço, meus senhores, aqui com esse espírito. Eu tenho a relação de todas as minhas obras que os senhores vereadores, senhoras vereadoras, vão receber no seu gabinete. Eu vou deixar aqui a relação de todas as obras. Algumas grandes, né? Algumas obras de extrema relevância, que estavam esperando há 40 anos, estavam ouvindo a sessão e assistindo a sessão, e algumas lâmpadas, às vezes, ficam aí esperando uma solução, não é? Por 30, 40 dias. Tinha uma obra que estava à espera 40 anos, inundada toda a comunidade, e nós resolvemos. Resolvemos com uma obra maiúscula. E as obras que asfaltamos, as ruas que asfaltamos, muito interessante, e é bom que os senhores e as senhoras saibam. Eu era elogiado quando asfaltava as ruas do centro da cidade. Todo mundo, palmas e palmas e tal. Quando eu asfaltava as ruas das vilas populares, para as crianças não pisarem no barro e as famílias não viverem no meio da poeira, eu era criticado violentamente. Violentamente. Que justiça social é que se queria com essa crítica e com aquele elogio? Certamente não havia justiça social, busca de justiça social. Claro que eu tive na minha vida muitas decepções. Muitas pessoas que eu ajudei, que orientei, que dei todo o apoio, que ensinei e abri perspectiva na vida pública, depois me traíram brutalmente. Mas isso é da vida pública. Os senhores e as senhoras estão na vida pública, devem estar preparados para isso. Isso é a vida pública. Algumas até que revoltam o próprio estômago, a própria digestão. Mas é a vida pública. Nós entramos nisso querendo fazer o bem. O que nós não podemos é deixar que essas pessoas más vençam a batalha. Tomem conta do processo. Não podemos. Porque se isso acontecer, estamos perdidos. E toda vez que nós... Toda vez que nós vencemos a ignomínia, a excrescência humana, nós prestamos um serviço à humanidade toda, não é só o município. Muito obrigado. Eu poderia, senhor presidente, ir mais longe, mas... Os relatórios estão aí, as obras estão aí para serem consultadas. O relatório foi aprovado no Tribunal de Contas mais uma vez e nós, evidentemente, confiamos na qualidade, na honestidade, na independência, na grandeza deste colegiado, histórico colegiado de Uruguaiana. Muito obrigado.
Dando continuidade, então, passamos à leitura dos pareceres. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Parecer número 18.764. Processo de contas dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, referente ao exercício de 2010. Falhas normais e de controle interno, multa, débito e recomendação, parecer favorável. O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunida em sessão ordinária dia 14 de dezembro de 2016, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual. Considerando o contido no processo número 0111-2-02.00/10-0, de conta dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, senhores José Francisco Sancho Tene Felice e Luiz Augusto Furma Schneider, referente ao exercício de 2010. Considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas conterem tão somente falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, e despesas glosadas com garantia de cobrança por emissão de título executivo, bem como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade, devidamente comprovadas nos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejem imposição de multa e recomendação. Decide emitir, por unanimidade, parecer favorável à aprovação das contas dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana, correspondente ao exercício de 2010, gestão dos senhores José Francisco Sancho Tene Felice e Luiz Augusto Furma Schneider, em conformidade com o estabelecido no artigo 5º da Resolução número 414/1992 deste Tribunal, recomendando a origem que, em todas as suas licitações, faça constar planilha expressando a composição dos custos unitários para execução de obras ou prestação de serviços. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário Gaspar Silveira Martins, 14 de dezembro de 2016. Conselheiro Marco Antônio Lopes Peixoto, presidente. Conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo, relator. Conselheiro César Miola. Conselheiro Iradir Petroski. Deve ser Petroski. Conselheiro Substituto Renato Luiz Bordim de Azeredo. Conselheira Substituta Ana Cristina Moraes. Bom, é alemão, né? Então não vou ler. Estive presente a adjunta de Procurador do Ministério Público Contas, doutora Fernanda Ismael. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Conforme o artigo 196, parágrafo 1º do Regimento Interno, passo a relatar a matéria e proferir parecer acerca do exame das contas do ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sancho Tene Felice, exercício 2010. A análise das contas foi protocolada sobre o número 0935/LEG-2017, em 21 de setembro de 2017, enviada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme processo 00112-200/10-0, que gerou o parecer no número 18.764. Foi encaminhado ofício número 592 de 2017 ao interessado em 2 de outubro de 2017, registrando prazo máximo de 15 dias para apresentação de defesa oral ou escrita junto a esta comissão. Em 11 de outubro de 2017, através do protocolo 01-242, A Comissão de Finanças recebeu do advogado, o senhor José Francisco Sanchotene Felice, manifestação registrando que o mesmo declinava da apresentação de defesa junto à comissão e que a mesma seria apresentada quando da apresentação de parecer em reunião plenária. Análise. O parecer do TSE Rio Grande do Sul aponta falhas formais e de controle interno, as quais passo a relatar. Criação de 5 cargos em comissão providos de procurador e mais um sob regime seletista. Um cargo de ouvidor da Guarda Municipal e um cargo provido de secretaria da Junta Militar, cujas atribuições são alheias ao trimônio, direção, chefia e assessoramento. Falha esta já apontada na gestão de 2007, intervalo este mais que suficiente para realização e concurso público. Existência de empregados públicos desempenhando atividades típicas de Estado, a exemplo dos fiscais municipais e procuradores. Servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do município, sendo 12 estatutários e 1.599 seletistas, onde, além de não se observar a determinação contida no artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, acarretou inúmeras demandas judiciais por parte de servidores vinculados ao regime seletista, junto à Justiça do Trabalho, com demasiado prejuízo aos cofres públicos municipais, em razão de descumprimento da consolidação das leis do trabalho CLT, sem que o ex-administrador do Poder Executivo Municipal adotasse efetivas ações, a fim de resolver essa grave situação. Realização habitual de horas extras pelos servidores titulares de cargos em comissão, gerando um gasto médio de R$ 242.094,76, sem a devida apresentação de comprovantes da efetiva realização das mesmas, inexistindo controle sobre serviço que deveria ensejar tal pagamento, afrontando diretamente os princípios constitucionais, especialmente aqueles esculpidos no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Ressalta-se ainda que o exorbitante gasto com horas extras, com servidores titulares de cargos em comissão, sem a devida legalidade, somado a outros prejuízos aos cofres públicos municipais, resultante de medidas tomadas pelo ex-administrador do Poder Executivo Municipal, acarretaram grave abalo e prejuízo irreparáveis às finanças públicas municipais. Pagamentos a títulos de horas extras a alguns servidores de cargos em comissão. Atos incompatíveis com a natureza desses cargos, configurando desvio de finalidade e função, afrontando o artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, servidores cedidos a entes públicos e privados, sem formalização, previsão legal ou convênio, todos pagos com dinheiro do município, afrontando ao artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Prorrogação irregular de contratações de pessoal, situações já apontadas no ano de 2005, sem a devida regularização, gerando um montante gasto nessas contratações de R$ 1.023.144,65. Situação que também poderia ter sido revista com a realização de concurso público que não ocorreu, demonstrando e evidenciando que o ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana não observou os princípios da administração pública, de economicidade e do interesse público. Inconformidades na gestão de recursos humanos com predominância de servidores seletistas sobre os estatutários, ferindo princípios constitucionais estabelecidos no artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, com relação à adoção de regime jurídico único, contratação de advogado por inelegibilidade de licitação, sem comprovação de requisitos legais, com objeto que poderia ser atendido pela equipe da Procuradoria do município Progen, gerando economia ao erário, com indícios de que estes serviços já vinham sendo prestados desde o ano de 2008, montante pago no valor de R$ 80.791,13, realização de contrato com a cooperativa de mão de obra ContraSul, com pagamento de horas extras, apresentando falhas contratuais, afrontando princípios da moralidade, razoabilidade e economicidade. Aquisição de vagas na rede privada de ensino, com critério para compra de vagas baseado na escolha de cada família, situação esta não prevista na Lei Federal 8.666/93, e na Constituição dos Princípios da Administração Pública, contido nos artigos, no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Aplicação de recursos na manutenção no desenvolvimento do ensino municipal inferior ao mínimo de 35% exigido na Lei Orgânica Municipal. Valores aplicados atingiram 26,08%, bem como apontou irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb. Irregularidades na vinculação do programa Uruguaiana Vencerá, em rádios locais, tendo os contratos sido adiados com prazo de vigência expirado, tornando nulos os termos aditivos e seus pagamentos. Empresa contratadas por inelegibilidade de licitação, contratação de mais de uma rádio para transmissão de programa semanal de uma hora não justificada, descumprindo o princípio da economicidade, situação esta reiteradamente apontada pela Corte de Contas, débito apontado no valor de R$ 66.600. Transferência de recursos para a Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, com previsão legal, porém, não configurou como subvenção social. Defasagem da planta de valores do município na base cálculo dos impostos municipais IPTU e TBI, acarretando perda de receita e, consequentemente, grave dano aos cofres públicos municipais.
Falhas em processos licitórios, com contratações de empresas, com preços superiores aos orçados para reforma e ampliação de prédios municipais, evidenciando descumprimento da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 37 do caput. Falhas de gestão ambiental, processos aos resíduos sólidos urbanos recicláveis, coletas seletivas, existências de orçamentos e pagamentos acima dos valores de referências, diferença para R$ 5.000 mensais acima do valor de referência, gerando prejuízo aos cofres públicos municipais. Alocação de recursos inferiores aos estabelecidos em lei para atendimento da educação infantil e pré-escola, aplicando 15% 0,85% e 55,32%, sendo valores legais estabelecidos a partir de 2006 de 30% e 60%, ferindo o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil com relação à prioridade e à proteção à criança. Inspeção extraordinária com o objetivo de verificar desapropriações de bens móveis e imóveis, abrangendo o período de 2005 a 2008, de 2009 a 2012, considerando denúncias do atendimento a interesses privados em detrimento de interesse público, pelo que foram apontados falhas constantes e encaminhadas para apontamento no exercício respectivo. Parecer, após detalhada análise das contas do ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, em exercício 2010, enviadas ao Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme protocolo 0935 de 2017, em 21 de setembro de 2017, este relator verificou que as informações contidas no processo 00.1112.0200.10.0 revelam o grave e irreparável prejuízo aos cofres públicos municipais de Uruguaiana. B. Os danos aos cofres públicos municipais resultantes de ações praticadas pelo ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, afetam diretamente a viabilidade econômica do município de Uruguaiana e, com isso, causaram imensuráveis prejuízos à prestação de serviço público de qualidade ao cidadão uruguaianense. C. O ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, ao não observar os princípios constitucionais, sobretudo aqueles esculpidos no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, ouvidou-se de suas responsabilidades enquanto gestor público e responsável direto pelas finanças públicas do município. D. Os atos lesivos aos cofres públicos municipais geram ainda graves consequências às administrações municipais subsequentes, limitando enormemente a capacidade de gerir as contas do município e atender às necessidades da população uruguaianense por parte dos gestores públicos municipais. C. As multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, durante todo o seu período à frente do passo municipal, totalizam valores acima de 3 milhões de reais, sem mencionar as devidas correções e multas, sendo que essa considerável soma deverá ser revertida aos cofres públicos municipais de Uruguaiana. F. O ex-administrador do Poder Executivo Municipal, senhor José Francisco Sanchotene Felice, apesar de receber recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em anos anteriores a 2010, não demandou esforços para regularização de situações que afetavam diretamente as finanças municipais e arrecadavam prejuízos à prestação de serviço público e depunham contra o interesse público. G. A inobservância do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil por parte do ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, acarretou inúmeras demandas judiciais na Justiça do Trabalho contra o município de Uruguaiana, abalando as finanças públicas municipais e prejudicando a prestação de serviços públicos ao cidadão uruguaianense. H. ainda que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul não tenha considerado como irregulares as contas do ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, no exercício de 2010, é indiscutível, inquestionável, e os imensuráveis prejuízos aos cofres públicos municipais cometidos pelo ex-administrador. Item I, ainda que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul não tenha considerado como irregulares as contas do ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, no exercício de 2010, esse relator não pode olvidar-se em sua análise o grave abalo às finanças públicas municipais em decorrência dos atos praticados pelo ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Item J, no Estado Democrático de Direito, os gestores públicos devem observar estritamente as normas e os preceitos legais, levar em conta o interesse público na tomada das decisões, zelar pelas finanças públicas e agirem de forma ética, moral e responsável. Item K, não é admissível que a inobservância das normas legais por parte dos gestores públicos leve ao caos a administração pública, imponham sacrifícios à população e prejudique o atendimento ao cidadão em áreas essenciais, como, por exemplo, saúde, educação, segurança e assistência social. Item I, não é compatível com os principais constitucionais e da administração pública os atos e ações que coloquem em risco as finanças públicas e atendem à moralidade pública e à economicidade e ao interesse público. Item M, ninguém está acima da lei, nenhum gestor público possui prerrogativas além daquelas instituídas em lei. Na administração pública não há espaço para demandas, autoritarismos, mentiras, utopias. Não se pode gerir recursos públicos à margem de quem determina a lei. Item N, quando o gestor público municipal não observa os princípios constitucionais, assume a responsabilidade pelos graves danos à prestação de serviço público e os prejuízos aos cofres públicos municipais decorrentes à sua decisão. Passo a palavra à primeira secretária.
Letra O. Este relator não é solidário com, nem conivente. Conivente com práticas e condutas que atendem contra os princípios da administração pública, inflijam prejuízos aos cofres públicos, inviabilizem a prestação de serviços públicos e tragam sacrifícios à população uruguaiense. P. Esse relator entende que os atos praticados pelo ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, em 2010, depõem contra os princípios esculpidos no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, e devem, portanto, receber as sanções previstas na lei. Que este relator não pode olvidar-se das repetidas recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ao ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, o que demonstram que o ex-gestor público possuía amplo e total conhecimento dos problemas e irregularidades apontadas e não demandou esforços para a regularização da situação em 2010. R. Por fim, verifica-se reiteradamente o ex-administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchotene Felice, ao longo dos seus mandatos, causou prejuízos irreparáveis ao município e que repercutem e repercutirão nas contas municipais ao longo de muitos anos, pois o ex-gestor público, durante seus mandatos, não teve, em momento algum, o comprometimento em corrigir as irregularidades apontadas, visto que os apontamentos se repetiram ano a ano, onde se verificou também a repetição de irregularidades nas análises de contas realizadas por essa Casa Legislativa em 2005, 2006, 2007, 2008, agora 2010, e totalizaram valores a serem restituídos aos cofres do município, acima de R$ 3 milhões, sem mencionar as devidas correções e multas. Diante do exposto, a nossa conclusão é de não acolher o parecer número 18.764 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sendo de parecer desfavorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2010 do administrador do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, senhor José Francisco Sanchoteno e Felice. Sala das Comissões, em 13 de novembro de 2017, relator vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PSDB, de acordo com os demais membros da comissão.
Lido os pareceres, passamos ao período de discussão. Com a palavra, o relator José Clemente tem 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar o ex-prefeito Sanchoteno Felice, que se encontra no plenário. Senhoras e senhores, lembro de uma passagem no ano de 1998, quando uma senhora com extensa hemorragia e também com convulsão, num quadro crítico, eu prontamente tentei encaminhar essa senhora ao pronto-socorro, na cidade de Venâncio Aires. E no caminho, um veículo com uma pessoa embriagada perdeu uma das rodas do seu veículo, isso tudo levantado posteriormente, obviamente, e literalmente atorou a viatura da Brigada Militar que eu conduzia no meio. Eu tenho, desta passada, sequelas até hoje que carrego comigo e muita dificuldade em razão disso passei. Mas tudo isso se deu por uma palavra muito clara, a responsabilidade que tinha e que tenho até hoje. E sei muito bem mensurar tudo isso. E, inclusive, a reflexão em que a vida me obrigou a fazer depois desse episódio. Mas não me eximo, nunca vou me eximir de nenhuma das minhas responsabilidades. Juntar cabeça, braços, pedaços de gente, para mim, na minha atividade, e socorrer outras tantas, é natural, é normal. Quantas vidas talvez eu tenha salvo? Quantas outras talvez não conseguisse naquele período em que ali tentei? Mas fiz, estritamente no cumprimento do dever e entendendo estar ali fazendo aquilo que era correto. Quando saí, vereador Irani, o senhor que é militar também, das fileiras da Brigada Militar por motivo do acidente, saí no comportamento excepcional. Isso está nos autos da Brigada Militar e é público. Quando a mim foi passada a responsabilidade aqui, quero dizer aos senhores e às senhoras que estou norteado pela Constituição da República Federativa do Brasil e por esse documento aqui, que é o relatório do Ministério Público de Contas, que também é parte do processo do Tribunal de Contas do Estado. Isto aqui são pareceres, são manifestações de procuradores do Ministério Público de Contas. Não é do vereador Clemente. O meu parecer tem fundamentação legal, também sustentado por isso. Quero dizer ao senhor, ex-prefeito Sanchotene Feliz, ao contrário do que o senhor disse na rádio, eu não sou seu inimigo. Não sou seu inimigo. Nós somos, talvez, no campo das ideias, divergentes de muitas questões. E quero dizer para o senhor que meu pai, que sempre morou comigo, faleceu com 96 anos, do qual eu pedia a bênção quando me levantava e quando me deitava, ia me deitar também. Sei o que a família prega e o respeito até onde deve ir. Hoje, incumbido mais uma vez pela comunidade de um mandato parlamentar, eu fui responsável, sim, por esse relatório, como disse, fundamentado nesses documentos, e dizer o seguinte, que não é medo de fazer, é sim ter responsabilidade com aquilo que a lei determina e assim determina. O dolo, qual é a caracterização do dolo? O dolo é quando se sabe que vai atingir o resultado e assim mesmo sabendo que vai se atingir o resultado, se pratica o ato. E que mais comprovado com a manifestação do ex-prefeito naquela tribuna agora há pouco, quando dizia de que ele, a lei lhe dizia que não era permitido e ele ia e fazia. Isto é réu confesso. Aí está caracterizado o dolo. Quando se sabe que vai atingir o objetivo e se pratica o ato. Talvez sim, na intenção de querer fazer o correto, mas ilegal. E dentro da ilegalidade, existem outras questões que devem ser observadas. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, através do Ministério Público de Contas, que aqui está, disse e destacou inúmeras ilegalidades. Não podemos deixar aqui de fazer uma comparação e também verificar a situação que o estado do município, que o município de Uruguaiana, o estado, se encontra hoje, as finanças públicas. Quero também lembrar aqui de que o que chancelo que eu disse aqui quanto ao prefeito e a minha relação, quando vereador em 2009 e 2012, eu, mais de 90% dos encaminhamentos de projetos de lei pelo prefeito aqui em Uruguaiana, o ex-prefeito Sanchotene Feliz, foi aprovado por mim. Verifiquem aqui na Câmara, nos anais, e vocês verificarão isso. Agora, o que eu entendia e que fundamentava que não era correto, não votava a favor, assim como hoje. Senhores, um dos apontamentos que tem aqui nesse relatório, está aqui para quem quiser ver, isso aqui é público, podem pegar, levar cópia, quem quiser. Um dos apontamentos, o ex-prefeito pagava diária a servidores, cargos comissionados, sabe-se lá quem, porque nunca teve uma comprovação material que comprovasse que aquelas pessoas executavam essas atividades e nesses horários. Não tem um documento que comprove isso e nem para quem, talvez. E isto causou um dano mensal, mais de R$42 mil mês, somente no ano de 2010. Somem por 12 meses, quase R$3 milhões ano, pago em diárias para cargos comissionados. O ex-prefeito criou no seu governo também uma ilusão para a população de que o Uruguaiana era credor, junto ao INSS, de R$4 milhões, que tinha crédito, e pleiteou uma ação judicial. Estranhamente, nenhum procurador do município de Uruguaiana se julgou competente para fazer ação. Mais estranho, contratou um escritório de advocacia que tinha um escritório representante em Porto Alegre e sua sede lá na região nordeste do país. O contrato era de êxito. Se houvesse êxito na ação, se pagaria os honorários devidos. Eu não entendi por quê. O ex-prefeito pagou R$1.200.000 adiantado para esse escritório. E a ação não teve êxito. E isto, pessoal, com todo respeito, isto é uma ponta. Eu preciso aqui de uma tarde inteira, talvez um dia inteiro, para nós falar da administração do ex-prefeito. Que 60 milhões foram sim no asfalto, que foi tudo glosado, que era tudo ilegal, que era dinheiro da educação, inclusive, que aqui tem parte de dinheiro e verba da educação infantil apontada aqui também. As questões não são pessoais, elas são de responsabilidade. Eu, o vereador Clemente, que agora há pouco protocolei um requerimento pedindo que arrumasse um brete, eu tenho que ter responsabilidade com o dinheiro público. Porque é o dinheiro público que está faltando hoje, vereador Mano, quando você pede lâmpada lá na sua vila, quando você pede asfalto legal aí na rua, é o dinheiro público que falta. Este relatório contém absurdos cometido pela administração neste período de 2010. O passivo trabalhista, dado seu início em 2005, quando o ex-prefeito tirou as vantagens de todos os servidores do município e depois mandava recorrer na justiça, eu vou concluir, presidente, mandava concluir na justiça, hoje esse passivo trabalhista se aproxima dos 100 e tantos milhões de reais. 170 milhões de reais. Isto é público. Isto é público. Eu gostaria de ocupar meu tempo de vereador, senhor presidente. Quero dizer aos senhores e às senhoras que quando nós tratamos da coisa pública e com a formação que tenho, eu procurei fazer uma faculdade de gestão pública para não estar aqui falando bobagem. Para mim não estar aqui talvez incorrendo num erro que trouxesse prejuízo a alguém. Eu não faço isso. Como o senhor disse, ex-prefeito, um dia na rádio, me chamando de inválido e me mandando ir para a Brigada Militar. Essa sequela eu carrego até hoje, com muito orgulho, porque eu sou policial militar e sei por que eu carrego as sequelas até hoje, como exemplifiquei aqui. Eu não tenho nada pessoal com ninguém e admiro a sua coragem de ter feito tantas coisas que fez em Uruguaiana, por aqueles que nunca fizeram, por isso que teve notoriedade. Assim, quero dizer aqui, eu tenho responsabilidade. Eu não vou cobrar do atual prefeito que coloque asfalto, que coloque lâmpada, se eu comungo com isso que está aqui. Talvez a intenção de acertar tenha errado. Não, o dolo está caracterizado aqui também. Quando você tem a intenção de fazer e sabendo que está errado, este é o dolo. Está caracterizado aqui. Aqui nós temos procuradores como o vereador Eric, advogados como o Carlos Delgado e a vereadora Zuma, que levantem e me digam que eu estou errado. Quando você tem a intenção diante da lei de errar, está caracterizado o dolo. E isso está aqui. Isso não é uma questão de eu querer. Os procuradores do Ministério Público de Contas mandaram para a população de Uruguaiana olhar e dizer o que, que pensam disso aqui. Essa população que clama por saúde, que rixa de dor de dente na madrugada e não tem médico, ela é representada pelo senhor vereador Cabrito, pelo senhor vereador Mano, pelo senhor vereador Eric, pelo senhor vereador Carlos, por todos nós. Portanto, quem tem que dizer aqui o que a população pensa disso são os senhores. A hora que forem analisar este documento, que já acredito que tenham analisado, né, e forem emitir o seu juízo aqui na votação. Teria, como disse, inúmeras outras questões para falar. Inúmeras. E vou grifar. Eu ajo apenas e faço e procuro fazer com responsabilidade o que faço. Sei que eu não agrado muitas pessoas e não vou agradar. Esse é meu perfil. Não vou falar aqui até mesmo de uma época que era notícia de uns trator roubado que existia para uso dentro da administração pública, e eu falo porque eu provo. E que foram uso e que foi objeto de investigação e até hoje está tramitando esse inquérito. Tá bem? Muito obrigado por enquanto, senhor presidente, pelo espaço.
Usou o espaço de relator, José Clemente Correia, e também o espaço de vereador. Próxima inscrição, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha na live, servidores dessa casa, público presente, ex-vereador Sanchotene Felice, perdão, ex-prefeito Sanchotene Felice, eu me dirijo aos senhores, nesta manhã, a todos os presentes, física e espiritualmente, para manifestar de forma não tão objetiva, quem sabe, como o meu antecessor, vereador Clemente Correia, mas para falar um pouco do que eu aprendi. São 6 minutos, presidente. Vereador Carlos, você deu o tempo. Do que eu aprendi e convivi e visualizei. Antes disso, quero fazer a leitura de um pequeno parágrafo aqui. Abre aspas. A vida é como um livro. Cada dia, uma página nova. Cada hora, uma vírgula. Mas nem o lápis pode escrever o futuro, nem a borracha apagar o passado. E chega um momento em que Deus nos tira o lápis e escreve o fim. Por este motivo, aproveite bem o hoje, pois cada momento é único, pois o passado não voltará e o futuro não chegará. Não desperdice o tempo com mágoas, brigas, busque a felicidade e simplesmente seja feliz. Eu lhe perdoo, ex-prefeito, pelo que o senhor fez por esta comunidade e pelo que nós passamos hoje aqui, visualizando problemas que nós enfrentaremos nos próximos 12 ou 16 anos na gestão pública administrativa. Mas quero falar do que eu aprendi. Eu trabalho com um ideal. Eu sou uma pessoa motivada por aquilo que eu acredito. E eu acreditei. Acreditei muito no seu trabalho, no que o senhor transmitia para nós. Mas, dentro desse aprendizado, ex-prefeito, São Jotinho Feliz, eu aprendi muito o que eu não devo fazer quando tiver o poder. Eu aprendi muito o que eu não devo fazer quando um dia tiver o poder. E a gente amadurece, a gente cresce. E eu cresci bastante. De forma contrária ao que o senhor disse aqui, que eu tinha, ou dando a entender, todo o apoio, toda a força. Não, não tinha. Eu me elegi em 2008 com o meu trabalho, lá trabalhando 4 anos dentro do ginásio municipal. Com o meu esforço e com o meu trabalho. Assim como me reelegi em 2012, sendo o vereador mais votado do partido que o senhor liderava e o segundo mais votado deste município, sem o seu apoio também. Assim como outros que tinham muito mais, como o nosso amigo Afonso, que está ao seu lado, que era o seu preferencial naquela eleição. Mas aqui não estou para trazer mágoas, apesar de senti-las muitas vezes. Eu estou aqui para trazer, senhores e colegas vereadores, porque em 2016...
Cedência do vereador Delgado, obrigado, de 1 minuto e meio só. Ele vai usar os outros minutos.
Porque em 2016, nós aqui acompanhamos o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que era desfavorável. E eu, como bacharel em Direito, lendo o parecer, claro e objetivo, o acompanhei. Nós não estamos aqui para agradar todos, ex-prefeito São José Infeliz. Mas eu lhe digo, eu aprendi muito. Não tenho rancor nem nenhum problema com Vossa Excelência, como parece que o senhor teve quando me citou ontem numa rádio, dizendo que eu havia sido citado em alguma coisa, e eu vou lhe dizer agora, olhando no seu olho, eu só fui porque eu era do seu partido, porque eu lhe acompanhava e porque eu lhe defendia aqui, porque eu acreditava. Então é evidente que se alguma empresa quisesse fazer algum apoio a alguém, apoiariam aqueles que eram fortes que lhe defendiam, como eu aqui nessa casa. Então eu peço que o senhor tenha só a consciência disso, neste momento, e quando for usar o meu nome em outras oportunidades.
Carlos Delgado deseja ocupar o resto do tempo.
Então eu agradeço aos colegas vereadores e Parabéns pela relatoria, porque o vereador Clemente demonstrou o que veio no parecer de uma casa que é auxiliar a esta casa. Quem vota e decide este parecer é o Poder Legislativo Municipal, de todos os municípios.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público nos acompanha nessa manhã, a imprensa, excelentíssimo ex-prefeito Sanchoteno Felice, com muito respeito, lhe cumprimento. O meu tempo é escasso e aqui nós precisamos resumir que neste ato nós não estamos aqui para avaliar as suas obras e realmente acredito que teve muita coisa positiva no seu governo e lhe cumprimento, mas hoje nós estamos aqui para avaliar este parecer exarado pelo vereador Clemente com base e fundamentado no Ministério do Tribunal de Contas e nós precisamos com muita tranquilidade e com muita responsabilidade dizer para a população o que nós estamos fazendo aqui. E é com essa tranquilidade das pessoas que me colocaram neste cargo que eu não posso ser conivente a essas práticas e essas condutas que lesaram a administração pública. E é com muita tranquilidade que eu vou votar nesta manhã, porque aquelas pessoas que confiaram em mim, confiaram para eu fazer a diferença. É muito fácil dizer sim para todo mundo, é muito fácil fazer o que todo mundo faz sem dispor com ninguém. Eu não estou aqui para isso. Gostando ou não das minhas atitudes, da maneira com que eu ajo com aquilo que eu acredito, convicto no que é melhor para a nossa população. As pessoas que hoje nos cobram diversas necessidades no nosso município, essas pessoas precisam voltar no passado e saber que o que está faltando hoje, no presente, e pode piorar no futuro, tem consequência. Vem de atos inconsequentes ou pensados que hoje lesaram o nosso município e, acima de tudo, a nossa população de Uruguaiana. Uruguaiana, infelizmente, não venceu ex-prefeito Sanchoteno Infelice.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas desta casa. Quero primeiramente deixar bem claro que respeito a posição de cada um desses nobres vereadores que se encontra aqui. Quero agradecer a presença do plenário, que é muito raro ver um plenário cheio nesta casa, e me manifestar a respeito dessa prestação de contas do prefeito Sanchoteno Infelice do ano 2010. Dizer que Uruguaiana, sim, tem muitos problemas. Tem muitos problemas. Mas qual o prefeito que não enfrentará problemas na gestão pública de Uruguaiana? E foi apontado e julgado pelo TSE. E julgado favorável. As contas de 2010. Queria também ressaltar que, quem sabe, daqui 8, 12 anos, eu, Mano Gás, um simples entregador de gás, possa estar concorrendo à prefeitura da cidade de Uruguaiana. Quem diria, né? E dizer que o medo não vai me prevalecer. Se eu tiver que ser apontado, eu seria apontado, mas assim mesmo eu estarei fazendo algo por esta cidade. Cada um dos prefeitos teve o seu tempo. Caio Riella, Felice, Schneider e agora Rony Mello. Suas dificuldades terão seus acertos e seus erros. O povo de Uruguaiana os escolheu. Vereador, eu, como vereador, não quero ser um carrasco político. Eu, estou deixando bem claro, eu, vereador Mano Gás, não quero ser um carrasco político. Já temos oposição demais hoje. Uruguaiana tem muita oposição, assim como o Estado e assim como o Brasil. Sei que posso estar contrariando a opinião de muitos nesse momento, deixando bem claro que é a minha posição. A minha posição, vereador Mano Gás. Mas assim estou encerrando, que para fazer a minha história na política, eu acho que eu vou ter que trabalhar da maneira que eu acho que é justo ou errado. E assim encerro a minha fala por hoje, e em sequência o meu voto será exarado.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste nessa manhã. Senhores prefeitos Sanchoteno Infelice, que está sendo discutido as suas contas de 2010 e o parecer do vereador Clemente. Eu tive dois mandatos nessa casa, de 92 a 2000. Sempre procurei trabalhar nesta casa com responsabilidade, e essa responsabilidade eu digo sem apresentar projetos inconstitucionais para não constranger muitas vezes os colegas vereadores e os colegas, que é muito simples fazer uma demagogia apresentando um projeto bom para o povo, mas sabendo que é inconstitucional. Isso eu sempre tive a responsabilidade e o cuidado para não fazer. Já vi muita coisa acontecer no nosso município, como vereador e como um simples cidadão lá fora. Graças a Deus, sempre trabalhei e procurei trilhar na honestidade. E acompanhei os períodos a qual Vossa Excelência foi prefeito, e acompanhei vereadores que se opunham ao seu governo e falavam e brigavam, e era essa briga e essa discussão era o que eu pensava. Era a mesma forma que eu pensava. O que eles não concordavam, eu também não concordava, como um cidadão comum lá do bairro Vila Júlia, da Fernando Ferrari, onde moro. Não concordava com muitas coisas, embora, como Vossa Excelência disse, corajoso, um homem corajoso, ninguém lhe tira a coragem. Mas dentro do exercer cargos públicos, nós temos que ter coragem, mas nós temos que ter responsabilidade com o que fizemos, porque podemos ser apontados pelo Tribunal de Contas. Caio Riella foi apontado várias e várias vezes pelo Tribunal de Contas por coisas muito menores que foram apontadas pelo vereador Clemente agora no seu relatório. Às vezes por falta de conseguir um documento para poder expor a sua defesa, que ficava para o último dia, o último prazo, até prazos passados, que não se entregava para o ex-prefeito também fazer as suas defesas. Eu tenho no Mauro Brum, que é meu vizinho, e que brigávamos, e que dividíamos votos, mas um homem de coragem, assim como o vereador Clemente, que trancaram o pé realmente em assuntos relevantes à comunidade. Porque eu vejo assim, meu tempo já esgotou, eu vou deixar para o encaminhamento de votação o restante da minha fala. Usa partes, vereador.
Vereador Irani.
Mais uma vez, cumprimento, senhor presidente, vereadores, nosso ex-gestor que está presente conosco. Desde que nós começamos a tratar desse assunto, desde a presença do nosso ex-prefeito na tribuna, fala-se de direitos e responsabilidades. Responsabilidade é algo que não se delega para ninguém. Mesmo que eu possa determinar a tarefa para alguém, e esse alguém fizer de maneira incorreta, não exime a minha responsabilidade, porque a responsabilidade seria minha. E é uma coisa que não se delega para ninguém. E eu não tive a oportunidade de acompanhar esse processo desde que ele chegou aqui nessa casa, que eu estava ocupando o cargo de secretário, mas ouvindo a fala do vereador José Clemente, eu voltei a esse período que eu estava lá exercendo essa função e vi a dificuldade enorme que a administração vem passando, essa atual administração, que me ligou com esses atos que são cometidos lá no passado por gestores passados, e que hoje estão, infelizmente, acontecendo na gestão atual. Não é questão de gestão, é questão de cidadania. O bem, o serviço que o cidadão está lá fora esperando e que não consegue chegar até ele em função disso. O último gestor, o prefeito Schneider, no último dia do seu governo, ele cancelou 30 milhões do orçamento de empenhos que já tinham sido emitidos. 30 milhões. Muitos desses empenhos, que não tinham sido ainda liquidados, o serviço já tinha sido executado, o material já tinha sido entregue, e eles simplesmente deixaram de existir. Quando a administração atual entrou, nós já entramos com um déficit de 30 milhões, além de tudo aquilo. Por que ele cancelou esses empenhos? Porque no decorrer dos seus 4 anos, foram feitas retiradas pelo Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho, das demandas trabalhistas para poder pagar essas demandas trabalhistas que foram geradas lá atrás. Então eu convivi nesse ano com todas essas dificuldades de não ter gasolina, de não ter viatura para poder prestar o serviço, desempenhar a tarefa daquela secretaria que eu estava à frente, em função de coisas que foram feitas lá atrás. Então a lei é para ser cumprida e não é nada pessoal, apenas que o ex-prefeito não está no momento aqui, se retirou, mas vai voltar. É dizer que não é nada contra a pessoa dele. Nós estamos aqui julgando os atos de um gestor. E eu tenho bem clara, bem nítida, depois do relatório, e parabenizo Clemente pelo seu relatório, assim como parabenizo o relatório feito pelo Rafael Alves, quando julgou as contas lá de 2012 também. E eu vou acompanhar o relatório do vereador Clemente na minha votação.
Com a palavra a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Hoje eu estou entre o coração e a razão. Acho o ex-prefeito corajoso e objetivo. Sempre tive muito respeito. Eu sempre achei aquele jeito mandão dele muito bonito. Tenho que confessar. Mas o imediatismo, na hora, resolve muitas coisas. Mas ao longo do tempo, é que a gente vê que não resolve as coisas. E se nós não tivermos responsabilidade com o nosso voto, e se nós admitirmos aqui que a gente vota porque foi pressionado ou porque deu um jeitinho para que aquilo passasse, isso deixa a gente triste, deixa a gente com nojo. Porque as pessoas que estão lá fora, as pessoas que acreditaram na gente, eles esperam que a gente tenha responsabilidade com as coisas. E que não fique agindo por pressão ou por emoção. E por isso que eu estou dizendo para vocês que hoje, para mim, está difícil estar aqui. Hoje, eu gostaria de voltar a trabalhar na minha ambulância lá. Porque o meu coração está dizendo uma coisa. Mas a razão está dizendo que eu tenho que ter responsabilidade. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, demais colegas da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, o nosso ex-prefeito José Francisco Sanchotene Felice, nessa casa, o plenário, a imprensa, o pessoal da live. Olha, como a vereadora Suzana falou uma coisa certa, a gente não pode votar pela emoção. E depois de tantas coisas acontecidas, que já aconteceram, não voltam mais. Nós não temos mais o que fazer. Depois de tantos problemas na minha vida, o AVC do meu marido, a caminhoneta foi batida, não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero falar. Nós ficamos pensando que nós não somos nada nesse mundo. Nós somos apenas uma vela acesa. E essa vela, de uma hora para outra, ela se apaga. Então, hoje meu coração está mais voltado para minha família, meus filhos, meus netos. Estou com 6 netos. voltada para a minha comunidade, conversando com a minha comunidade, e eles me conhecem, e eu acho que eu não sou ninguém mais. Não sou ninguém para julgar ninguém. Porque só existe uma pessoa que julga. Só quem pode nos julgar é Deus. E esse, ele fará o julgamento de cada um de nós. Os nossos atos, o nosso trabalho, as nossas boas ações. O que nós fizemos de bom é que vai valer. Mágoa, discórdia, isso não vem de Deus. Então, eu quero dizer que nesse momento, em nome da minha comunidade, já passou, mas que eu quero deixar aqui bem claro. Eu vou votar a favor do Tribunal de Contas. Porque quando vem o relatório, a outra vez eu votei pelo Tribunal de Contas, o relatório veio contrário. E o senhor lembra, eu votei pelo Tribunal de Contas. Hoje, eu voto pelo Tribunal de Contas. Esse é o meu papel aqui. Vem as contas para essa casa, como de qualquer gestor, do presidente, do prefeito, eu voto pelo tribunal. Este é o superior tribunal. E é assim que eu vou fazer. A outra vez eu votei pelo tribunal, que era contrário. Hoje eu voto pelo tribunal, que é a favor. Então, vale o tribunal para mim. É por isso que eu estou aqui. Muito obrigada.
Encerrado, então, o período de discussão.
Senhor presidente, antes do encaminhamento e votação, quero pedir coordenação de bancada do PSDB.
Coordenação de bancada do PSDB. Concedido.